Ora, bom dia. Vamos então, sejam bem-vindos ao grupo de trabalho sobre currículos. Portanto, nós temos a Sra. Presidente Emília Lemos, Sra. Presidente Emília Lemos, Ana Cristina Câmara, Raquel Henriques e Miguel Ramos. Ai, Barros. Está Ramos, não é? Peço desculpa. Nós estamos aqui então para vos receber, para ouvir quais são as vossas preocupações no âmbito dos currículos da Geografia e da História e, portanto, dar-vos-ei a palavra para que possam expor qual é a vossa razão da vinda a este grupo e depois darei a palavra aos senhores deputados no sentido de também questionarem e verem quais são as vossas preocupações. Portanto, tem a palavra quem vai falar.
Bom dia a todos, muito obrigado por receberem as duas associações, falo particularmente da Geografia, mas creio que também posso falar pela Associação de Professores de História quando agradecemos o convite para nos ouvirem. Queria traçar um primeiro perfil muito rápido do que é que se passa com a história, desculpem, com a Geografia no terceiro ciclo do ensino secundário. No segundo, no primeiro ciclo e no pré-escolar, as geografias, os conhecimentos geográficos e as competências geográficas estão incluídas no estudo do meio. No segundo ciclo estão incluídas na História e Geografia de Portugal, sendo que em relação a esta disciplina há, por exemplo, professores de português e de filosofia que dão, e os professores de geografia não têm habilitação, têm apenas habilitação suficiente, é uma coisa que já vem de há muitos anos, que é um bocado estranho, não é? É claro que às vezes depende, o que quer dizer que depende do bom senso das escolas, não é? Deviam ser professores de história e professores de geografia a dar esta disciplina. Depois temos no terceiro ciclo a disciplina de geografia, que tem, nas escolas, dependendo, por vezes tem um bloco, um bloco, um bloco e meio, outras vezes tem só um bloco. Isto significa que os nossos colegas com a carreira mais nova, portanto, os nossos colegas mais novos, podem vir ter 11 turmas. 11 turmas significa 300 alunos. Portanto, qualquer espécie de diminuição desta carga horária no terceiro ciclo poderia levar os nossos colegas a ter 600 alunos. Isto para nós não é uma fábrica e não é uma das coisas que nos preocupa realmente grandemente, não é? Se os alunos deixam de ter um bloco que seja, não é, em geografia, em qualquer dos anos, passarão a ter o dobro dos alunos, 600. É impossível ser-se professor de 600 alunos. Eu já passei pela experiência de ter 11 turmas na minha carreira, no início da minha carreira, tinha 300 alunos e acho que só conheci o nome deles lá para o final do terceiro período. Qualquer pessoa que é professor sabe que isto é incomportável. Não há uma relação pedagógica. Portanto, a nossa primeira grande preocupação, é que, pelo menos, não se baixe a atual carga horária que a geografia tem. E não vou-vos dizer com certeza, senhores deputados, que gostaríamos de ter, em vez de um bloco e meio, em todos os anos. É óbvio. Quem não gostaria, né? Qualquer disciplina que aqui esteja, diria que o fundamental seria ter mais. Mas não é, entanto, isso a nossa grande preocupação. A nossa grande preocupação, como digo, é que não baixa, porque sabemos que também que o país está numa situação difícil. Portanto, eu acho que também temos que ser um bocado realistas nesse sentido. Não vamos estar aqui com sonhos, nem com utopias. Não vimos aqui
Exatamente.
pedir utopias nem sonhos. Vimos aqui pedir situações reais. E a situação real em relação à geografia é: já tem uma carga horária baixa no terceiro ciclo, é fundamental que pelo menos mantenha a carga horária que deve ter. Portanto, isto parece-nos fundamental, que tem até agora, que mantenha a carga horária que tem até agora. Pronto, eu acho que não preciso de estar aqui a explicar a importância da geografia, porque o espaço, o território é a matriz de qualquer povo. Quer dizer, não há nenhum povo, nós não vivemos nas nuvens, vivemos num determinado território, pronto, e as características desse território são identificação de cada um em relação ao seu espaço de infância, ao seu espaço de maturidade, ao seu espaço de país. Poderia dizer-vos, por exemplo, que, sei lá, hoje fala-se tanto das questões do mar e com real razão, e quem fala disso na escola básica? A geografia. A geografia, no ano passado, nas provas intermédias, a aquacultura, por exemplo, foi uma das perguntas da prova intermédia de geografia e a importância da aquacultura. Só porque muitas vezes desconheço um pouco os programas de geografia. Realmente, a geografia não é aquilo que aparece, peço desculpa, nos concursos de televisão, né? Mas é efetivamente muito mais do que isso. Outra questão fundamental em relação, não tanto aos currículos, mas à formação de professores, é a questão, efetivamente, de que não se juntam as duas disciplinas. E porquê não juntar as duas disciplinas? Pela mesma razão, com certeza, com que os nossos colegas de Ciências Naturais e de Ciências Físico-Químicas não querão que se juntem, também se juntem as Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas, que também estão juntas num bloco, digamos assim, não é? Porque as duas disciplinas têm, a História e a Geografia, são complementares, é evidente, o espaço e o tempo são complementares, o espaço precisa do tempo para se contextualizar e o tempo precisa do espaço para se contextualizar. Mas uma questão é a contextualização e outra questão é a metodologia e o objeto. Pronto, e nesse aspecto pensamos que são efetivamente competências diferentes. Acabaria dizendo que a geografia é, também para chamar um pouco a atenção da modernidade da disciplina, a disciplina que no ensino básico e ensino secundário introduziu nas escolas, e está introduzindo nas escolas, um aspecto que os senhores deputados conhecem muito bem, que é os sistemas de informação geográfica. Hoje qualquer pessoa que utiliza um GPS utiliza um sistema de informação geográfica. E a compreensão do que isso é. E depois a importância que isso pode ter à escala do ordenamento do território. Lembrar-vos, finalmente, muito rapidamente, porque tenho que dar aqui a palavra à minha colega da Associação de Pessoas de História, que no relatório feito há uns anos por uma entidade especializada, creio que norte-americana, se apontou o ordenamento do território como um dos aspectos desfavoráveis da competitividade portuguesa. Quem fala de ordenamento do território é a geografia. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom, obrigada a todos também. Faço minhas as palavras da minha colega. Quero também dizer o seguinte, que as duas associações estão igualmente preocupadas com a possibilidade destas duas disciplinas não virem a ser contempladas num currículo nacional obrigatório, podendo, dessa forma, ficar dependentes de eventuais opções que as escolas, ao abrigo de uma maior autonomia, possam vir a fazer. Isto pode, para nós, é de facto uma preocupação. Outra preocupação nossa é que estamos a favor, de facto, de uma separação, de uma autonomia completa destas duas disciplinas no terceiro ciclo do ensino básico e, obviamente, por isso também somos a favor de uma formação inicial autónoma para os professores de Geografia e para os professores de História. Porque, de facto, e há uma coisa com a qual estamos, de facto, bastante preocupados, quer uma associação, quer outra, é que neste momento há professores que nunca tiveram formação científica nem em História, nem em Geografia e que podem vir a lecionar estas duas disciplinas, quer no terceiro ciclo, quer no ensino secundário, uma vez que os atuais mestrados em ensino fazem essa junção. Não, é óbvio que História e Geografia são duas disciplinas essenciais, desempenham ambas um papel formativo fundamental no desenvolvimento da formação do jovem e, portanto, referindo-me especificamente ao saber científico e disciplinar da História, obviamente que a função da História tem sido e é fundamental para um desenvolvimento de uma consciência democrática, mas também para o desenvolvimento de capacidades de análise e síntese, de rastreio, de seleção, interpretação de dados, e isto é fundamental para lidar com a quantidade de informação e a qualidade de informação que neste momento temos. Também, à semelhança de Geografia, no terceiro ciclo, neste momento, temos uma situação também estranha, porque temos, sobretudo, normalmente, tantas 7 horas são divididas entre a História e a Geografia, e, portanto, acabamos também por ter um número muito elevado de turmas. Eu posso dar a minha experiência, que tenho 8 turmas este ano. Portanto, e isto é normal, ter 8, 9 turmas no ensino básico é normal. É incomportável ter mais, do ponto de vista científico e pedagógico. Basicamente, é isto que eu gostava de dizer. No meu caso, eu tenho turmas com 29 alunos. Sim. Eu tenho uma turma, eu tenho uma turma que tem 25, porque tem uma menina que anda de cadeira de rodas, mas todas as outras turmas que eu tenho têm 28, 29 alunos. Tenho 2 turmas com 29 e as restantes com 28. ter 8, 9 turmas no ensino básico, quer em geografia, quer em história. Estou a falar, e eu tenho 20 horas letivas, porque quem tem 22 tem mais, não é? Mas quem tem 20 horas como eu, ter 8, 9 turmas é perfeitamente natural, normal, neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua exposição. Passo agora a palavra ao deputado do CDS-PP, ao Miguel Michel.
Obrigado, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Srs. Professores, agradeço a exposição que aqui nos trazem em relação às matérias das vossas áreas científicas e de ensino. Tomei boa nota das vossas preocupações em relação a quer a uma, quer a outra. Também não vale a pena aqui distinguir disciplina. Eu diria que, da nossa parte, há um reconhecimento positivo e afirmado e afirmativo da sua preocupação nos currículos dos nossos alunos. Como sabem, está anunciada uma reforma curricular e, portanto, creio que os vossos contributos para o Parlamento, mas sobretudo junto do Governo, onde julgo que deverem ser apresentados também, são importantes. Também aqui foi dito, como é evidente, eu acho que isso é um reconhecimento salutar. Os professores das próprias disciplinas gostariam sempre que houvesse, que elas tivessem mais peso. Isso é também compreensível, e eu julgo que se somássemos a vontade de cada um dos professores com quem falamos, teríamos uma semana de 40, de 50 horas, porventura, não sei. Mas isto não quer dizer que não haja, e volto a repeti-lo, um reconhecimento positivo e afirmado das vossas áreas, da nossa parte. A reforma curricular, em todo caso, acho que, para terem uma ideia, não é a competência do Parlamento, é a competência do Governo. A nossa competência é fiscalizar e avaliar esse trabalho. Nós julgamos que é muito difícil, temos dito isso, fazer uma avaliação pontual de uma revisão curricular, ou seja, de uma medida ou de uma disciplina ou de um currículo, sem perceber como é que isso se enquadra no geral do currículo, e não só de um ano, mas de todos os anos e de todas as disciplinas. E portanto, julgo que devem procurar fazer chegar as vossas preocupações ou as vossas ideias junto dos responsáveis do Governo. Em todo caso, este Parlamento, para também terem uma ideia, tem este grupo de trabalho junto à Comissão de Educação, que se propõe exatamente a debater e a avaliar a questão dos currícula, e nesse sentido, esse contributo e todos os outros que vamos recebendo são-nos muito bem-vindos. E é fundamentalmente isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Passo a palavra agora à deputada Rita Rato, do
obrigado.
Partido Comunista Português.
Obrigado, bom dia a todos. E também cumprimentar-vos em nome do Partido Comunista Português. Dizer desde já que lamentamos e condenamos que o Governo tenha vindo anunciar para os jornais propostas até concretas relacionadas com perspectivas de reformas curriculares, sem ouvir ninguém, nem entidades representativas dos professores, nem o Conselho Nacional de Educação. Não ouviu nada nem ninguém, veio para o jornal público e veio falar do que entendeu. Entendemos que isto não é um bom sinal e não é um bom começo. E por isso também entendemos e valorizamos essa disponibilidade dos professores, quer em sede da Assembleia da República, quer com todos os meios que têm ao vosso dispor, de fazer ouvir as vossas preocupações, porque de facto viver a democracia é isto, é participar nas escolhas e na definição daquilo que são as políticas públicas. E portanto valorizamos também todos estes contributos que nos fizeram chegar, que eu acho que são muito importantes, e até sugeria que, como este grupo de trabalho integra deputados de todos os partidos, apesar de só estar aqui o PSD, o CDS e o PCP, mas que pode ter interesse também para a nossa reflexão coletiva enquanto grupo de trabalho, até do ponto de vista pedagógico, fazerem chegar estas questões mais concretas que se referia relativamente, não apenas às questões da formação inicial de professores, mas também no que diz respeito aos currículos, à sua extensão, à carga horária. Era importante também esse registro escrito, pelo menos para o PCP tem interesse, e creio que para o grupo de trabalho também. Depois, também lamentamos e condenamos que o Governo, quando anunciou esta proposta de reforma curricular, o tenha feito com dois objetivos. que assumidos nessa mesma entrevista, que aliás depois não assumiu a quando da sua presença na Assembleia da República, que é um corte de 150 milhões e menos 20 mil professores. Entendemos que isto é grave, porque obviamente que o PCP tem que partilhar da ideia mais geral de que as reformas curriculares têm que acompanhar os tempos, não é? E portanto será obviamente necessário uma reforma curricular e uma revisão curricular que dê resposta àquelas que são as necessidades da escola pública. Mas também entendemos que esta reforma curricular deve ter como objetivo o reforço da qualidade pedagógica e da formação integral do indivíduo e dessa concretização, até de acordo com o que está definido na Lei de Base do Sistema Educativo, e não à cabeça 150 milhões de euros de poupança e menos 20 mil professores. Entendemos, de facto, e preocupa-nos também estas questões. Dizer também que, até no que diz respeito às questões todas que aqui colocaram, que certamente até a alteração que houve do ensino profissional dentro da escolaridade obrigatória e o que isto representa do ponto de vista dos currículos, se calhar até já tinha sido necessário uma outra reforma curricular para dar resposta ao ensino profissionalizante dentro da escolaridade obrigatória. Porque, de facto, as escolas têm dado resposta àquela que foi uma decisão política, de haver mais turmas no profissional, sem que tenha havido, de facto, uma reforma curricular que dê corpo a essa decisão política. E, portanto, também nós entendemos que deve acontecer, até porque, também isto é uma nota um bocadinho lateral, mas também gostava de vos deixar aqui esta informação, esta opinião do PCP, de que no que diz respeito ao ensino profissional, nós não somos contra o ensino profissional, muito pelo contrário, entendemos que é uma dimensão muito importante deste subsetor, mas entendemos que não pode haver menos qualidade pedagógica e menos objetivo de formação integral do indivíduo no ensino profissional do que no ensino geral. Entendemos que isso seria muito grave à partida estar a definir quem é que teria acesso a um conjunto de informação e de conhecimentos mais generalizados e quem é que estaria altamente limitado em sistema de banda estreita para desempenhar apenas algumas tarefas. Isso também, obviamente, nos preocupa também no que diz respeito à carga letiva também, que são cargas letivas diferentes. Mas eu acho que estas questões que aqui nos trazem são de facto questões muito pertinentes, até porque eu estive aqui a fazer as contas e, se fiz bem as contas, são mais de 250 alunos, não é? Sim, sim. Não são os 600, mas são mais de 250 alunos e, de facto, quando se fala no princípio do acompanhamento das necessidades individuais de cada estudante, claro, não é? Quando se quer a falar, estamos a falar dos 250 nomes, não é? Há aqui 230 deputados e eu nem de perto nem de longe sei o nome deles todos, não é? E estou com eles muito tempo por semana, quanto mais tivesse 250 alunos e tivesse que acompanhar as suas dificuldades próprias. E, portanto, eu acho que isto... Pois, e, portanto, eu acho que isto é uma coisa que também nos deve fazer... É uma questão...
Bloco
90. E eu acho que isto, de facto, nos deve preocupar. Até porque, obviamente, que há experiências diferentes e cada pessoa terá a sua experiência própria. Mas eu, para mim, por exemplo, na minha formação, a história e a geografia foram determinantes. Porque não apenas no que diz respeito às questões concretas que aqui colocou, do questionar, do pensar o mundo, pensar o tempo, mas também um conjunto até de cultura geral e de formação mais geral, que mesmo os alunos das ciências exatas saem reforçados e valorizados com esse conhecimento, não é? E a existência da história e da geografia no segundo e no terceiro ciclo são determinantes para essa perspectiva mais geral. Quando nós hoje estamos a falar, e o que está em cima da mesa é até o... recomeçar a pensar uma saída profissional logo desde o segundo ciclo, isto preocupa-nos muito, não é? Porque,
posso só dar um exemplo? Desculpa, é só acrescentar um ponto que, para perceberem o drama dos 90 minutos. Se nós tivermos aulas à quinta-feira, por exemplo, dia 1 de dezembro e dia 8 de dezembro, em dezembro não vemos os alunos praticamente.
Menos duas horas.
A história, quer dizer, não existe, a geografia não existe. Depois, se houver uma greve, se houver qualquer coisa, não.
Pois. E isso depois, eu recordo, não foi assim há tão pouco tempo, eu saí do ensino secundário em 2001 e os programas de facto são muito extensos, não é? O programa de história, o programa de geografia, a geografia física, a geografia humana, a meteorologia, as questões todas são questões muito são programas extremamente longos. E lembro-me sempre também do drama que era para as pessoas conseguirmos dar o programa todo, porque depois há um exame que também, de acordo com o que é anunciado pelo governo, vai não apenas ter influência naquela que é a avaliação dos estudantes, mas a proposta é que também tenha efeito na avaliação dos professores, não é? Isto é uma coisa ainda mais arrepiante, não é? Que é os efeitos das notas, trabalhar por objetivos, deve certamente ter a ver com isto, não é? O Sr. Ministro ainda não disse no concreto, mas preocupa-nos que assim seja, porque ainda bem daqueles professores que têm sorte de calhar em escolas em que a família dá um apoio muito importante e tem condições para isso, Menos sorte terão aqueles professores que ficam em escolas, em meios económicos e sociais muito mais desfavorecidos, onde os problemas existem de facto e o acompanhamento aos alunos é muito mais difícil. E, portanto, as questões que colocam, eu acho que são da maior pertinência e que vamos continuar a acompanhar. Era importante até que as associações de professores e as entidades representativas tivessem mais informação sobre a revisão curricular até antes da Assembleia da República. Eu acho que seria um bom sinal, porque a revisão curricular não passa diretamente por aqui.
Na segunda-feira, nós recebemos ontem um e-mail, todas as associações, convocando-nos para Caparide, para pelo menos, penso eu, recebermos informações, não sei.
Pronto, também se tiverem depois a delicadeza de nos fazer chegar essa informação ao Grupo de Trabalho e à Comissão de Educação também é importante, porque certamente que faz todo o sentido e é de lei que as associações de professores tenham informação e façam o acompanhamento do processo da revisão curricular. Isso já não acontece com as competências da Assembleia da República, como devem compreender, e só depois, por força de alguma apreciação parlamentar, é que podemos chamar algumas destas questões à Assembleia da República, mas a Comissão de Educação não se pronuncia nem acompanha os processos de revisão curricular. Portanto, também todas as informações que podemos ir tendo para acompanhar estas questões são também muito importantes. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, eu agora, então, enquanto também representante do Grupo Parlamentar do PSD, quero realmente agradecer a vossa presença. Compreendo perfeitamente aquilo que nos acabam de trazer, porque também sou do ramo e, portanto, sei perfeitamente qual a dificuldade. Mas também entendo que os professores, quando são professores, têm uma dinâmica ativa nas próprias turmas e conseguem realmente motivar os seus alunos e atingir os objetivos que lhes são propostos. Aquilo que eu também acho pertinente era que seria importante que nós tivéssemos realmente uma visão do programa, quer da história, quer da geografia, não é? Exatamente. E daquilo que acham que se calhar sejam matérias mais relevantes ou menos relevantes para a aprendizagem dos nossos alunos, para a formação dos nossos alunos, porque, na realidade, pronto, a média das turmas nós sabemos que são os 25, 26 alunos a nível do básico. Também entendo... assim, eu penso que o professor... Eu cheguei a trabalhar com 35 alunos, portanto, e as pessoas mais velhas sabem que isto que é verdade e o sucesso mantém-se. Agora, é preciso é ter as motivações e eu isso não tenho dúvida nenhuma que os professores que gostam da sua arte têm motivação para capitalizar o rendimento dos nossos próprios alunos. E, portanto, aquilo que me preocupa também é que eu entendo que, mesmo na via profissional, há troncos comuns que devem permanecer, começando a língua portuguesa, a matemática, a história e a geografia, porque nos outros países da Europa isso acontece, há um tronco comum e depois haverá uma especialização. Já era assim, nós também tínhamos as escolas técnico-profissionais, em que nós tínhamos um tronco comum e depois cada um faria a sua especialização a nível do secundário. Em relação à carga horária, pois entendo que também é pertinente que ela não seja, reduzida, e a minha questão era, em termos de formação, porque nós sabemos também que muitas vezes há professores que dão história e geografia e que não têm só formação suficiente e não habilitação própria para o exercício da profissão, se tem uma noção de professores, portanto, formados para o ensino na área da história e da geografia, ou se ainda há muitos professores sem qualificações suficientes para este mesmo desempenho. Portanto, era esta a questão, para que nós também tenhamos uma ideia, em termos de reformulação do próprio programa, não é? Qual é a disponibilidade do profissional perante estas disciplinas que são extremamente importantes. Nós vimos que algum dos sucessos da nossa matemática, eu peço desculpa aos engenheiros, mas dar matemática, um engenheiro a dar matemática e não ser dado por um professor formado na matemática é mais difícil, é mais complexo e as noções não são transmitidas com a transparência e a nitidez que deve ser transmitida. Portanto, era no fundo essa a questão que eu colocava, se pudesse dar alguns dados sobre isto.
A Associação de Professores de Geografia fez há cerca de 8-9 anos, com o apoio do Ministério da Educação de então, um inquérito, uma amostra, cientificamente, portanto, com poder de amostra de se passar para o universo,
sim,
não é?
Sim.
E tínhamos muito pouco já de professores, estou a falar só de geografia de terceiro ciclo, não estou a falar só de geografia de Portugal, seriam, nem chegavam a 5% de professores sem habilitação própria.
Esse
problema não se põe, creio que na história será semelhante.
Em história, não, essa situação não se coloca. Têm todos habilitação própria.
Agora, não existe...
Houve uma fase de transição em que realmente haviam professores que acumulavam a geografia. Portanto, nós também precisamos ter esta visão, embora não tivesse saído do ensino há muito tempo, mas pronto, ter uma visão, vocês como associação e no público-alvo para quem se dirige, têm essa percepção de que realmente as cadeiras são dadas com o professor especializado na área e que já não há o recurso a outro colega que venha realmente dar a cadeira, não é?
Não, o que acontece é no segundo ciclo, em História e Geografia de Portugal, às vezes há professores, os professores de História dão História e Geografia de Portugal, os professores de Geografia não podem dar essa disciplina. E o que acontece é que há professores de Português e de Filosofia que dão a História e Geografia de Portugal do segundo ciclo. Isso é que acontece. Mas, portanto, não há professores de História sem habilitação própria neste momento. Só que há, de facto, no segundo ciclo, em alguns casos, há professores que não são da área nem de História nem de Geografia. Os de Geografia estão impedidos, não podem sequer. Mas não há também não há professores de História. Algumas escolas colocam professores de Português ou de Filosofia a dar essa disciplina.
Uma questão que agora, pronto, temos agora os agrupamentos.
Peço imensa desculpa só para referir uma coisa. No entanto, porque creio que ainda no governo do PS veio uma norma para as escolas de que podia haver alguma flexibilidade.
Exatamente, era isso que eu ia falar.
Já temos casos de escolas
em
que há professores de História a dar geografia, não sei se de Geografia a dar História.
Exatamente.
Isso é que não pode, é aquilo que a minha colega presidente da Associação de Pessoas de História tinha atrás. Isso é que não pode acontecer. Isto é que não pode acontecer.
Pois, exatamente.
Né? E não pode acontecer porque realmente as duas disciplinas têm perfis diferentes. Não estamos aqui, eu acho que quer da parte da Associação de Pessoas de História, quer nossa, não é uma questão como já dissemos, não é isto, é meu, não tem nada a ver com isso. Mas eu lembro, por exemplo, no caso da Geografia Física, e a História poderá dizer, falar da dinâmica da atmosfera, exatamente. Os colegas que têm de História não têm informação e claro. Os alunos detectam imediatamente. Quando exatamente, e só didatiza bem, quem sabe bem ciência. Isto é um facto, quer dizer, a formação científica é importante, fundamental. Não há nenhum professor, o professor pode saber de ciência e ser mau professor, sim senhora, mas de certeza não pode ser bom professor não sabendo das coisas. Queria só acrescentar-lhe um pormenor, é que, efetivamente, eu sei que a nível dos estudos internacionais está aprovado que não é tanto o número de alunos por turma, etc. Mas eu própria, que tenho este ano duas turmas de décimo ano, com 29 alunos, é que os nossos alunos hoje são diferentes. Sim. Eu acho que ninguém ainda fez uma reflexão sobre isso. Ou seja, a velocidade aqueles próprios elaboram é completamente diferente. Eu já também tive turmas com 30 e tal alunos, também já estou na carreira há muitos anos, mas nessa altura nós não tínhamos os alunos, que eram, como alguém chamou muito bem, o Homo sapiens, não é? O zap da televisão, a passagem de níveis nos jogos, etc. Portanto, são alunos com uma velocidade completamente diferente até da nossa. Eu já começo a sentir, também
pronto,
considero uma pessoa muito
motivada,
não é este, mas que quase que tenho que fazer, é uma ficha por aula, porque são aulas de 90 minutos, e efetivamente a exposição não é pensável, não é? Não é já pensável.
A capacidade de concentração assim, é muito diminuta, eles cansam-se ao fim de 10 minutos de uma tarefa.
Porque estão muito habituados a outro tipo de...
Faz parte.
Quer dizer, neste momento acho que já, peço perdão se calhar se vou dizer alguma coisa incorreta, mas já se devia rever o Piaget, quer dizer, porque os estudos que estão feitos, não é? Já sim. Não contemplam o tipo de trabalho que estes, e o tipo de educação e de competências que eles vão desenvolvendo à custa das novas coisas.
Das novas tecnologias,
da própria visão do que é a escola. Eu peço-me desculpa, eu assisti aqui há uns anos, na Gulbenkian, que era uma conferência interessantíssima. Era a questão do Homo sapiens e era a questão que ele dizia, com muita razão, e aqui há senhores que me hão de compreender, senhores deputados mais velhos, peço desculpa, que é, nós antigamente tínhamos um relógio quando fazíamos o exame de quarta classe. E hoje um pacote de batatas fritas dá dois ou três relógios, se for preciso. Portanto, e a questão também da motivação intrínseca dos próprios alunos para o estudo. Né? É uma coisa que está longe. Eles costumam dizer que eles são bem raro enquanto são jovens e deixam de ser bem raro quando entram para o mercado de trabalho. dado o envelhecimento da população portuguesa, eles são um bem raro enquanto são jovens. É um bem raro hoje nos nossos países europeus, os jovens. Mas, efetivamente, quando entram para o mercado de trabalho, deixam de ser um bem raro. Portanto, todas estas questões levam a ter que repensar um bocado. Peço desculpa.
Sim, sim, mas não, isso é importante para nós sabermos, porque, pronto, nós também temos de ter a noção do que é o vosso serviço, o que é o vosso trabalho, o vosso desempenho hoje nas nossas escolas. E se calhar estamos aqui todos para trabalhar para um melhor currículo, não é? Mas é um currículo científico, quer dizer, não vamos passar na rama das matérias, se calhar é preferível suprimir algumas matérias menos relevantes e dar profundidade a outras matérias que são significativas. Portanto, e eu não concebo, por exemplo, mesmo a nível do primeiro ciclo, que uma criança não saiba quando foi a fundação de Portugal e, portanto, todas essas noções que adquirem a nível do primeiro ciclo e que depois cheguem ao fim de um 12º ano e não tenham a noção de uma história universal e que nós às vezes ouvimos na televisão e ficamos assim um bocado chocados, porque quando somos docentes não gostamos muito de ouvir as pessoas dizerem que não sabem e, portanto, causa-nos algum mal-estar. Portanto, a minha ideia, portanto, acho que isso é muito importante, nós termos esse conhecimento, é, em termos curriculares, o que é que acham que são matérias mais relevantes no ensino atual e, realmente, aquilo que acham que pode ser menos relevante, que tenham menos peso, em termos de uma futura formação, porque geralmente estes alunos depois irão para o superior, não é? Irão aprofundar estes conhecimentos e se calhar há matérias aqui assim que têm um peso e que, portanto, nós gostaríamos também de ter essa consciência em termos de assembleia, até para os grupos de trabalho que temos e também poder dar o nosso contributo para o Ministério da Educação.
No caso da história, imagino que desde o 7º até ao 9º ano nós damos, desde começamos na pré-história e acabamos no século XX, com uma hora e meia por semana, portanto isto é perfeitamente absurdo.
Uma hora e meia, depende.
Pois, depende.
Depende, à escola.
Não, uma hora e meia, pois, e um ano em que temos mais 45 minutos.
Ah, sim.
Pois, mas temos...
Pois era isso que eu ia referir. Eu este ano a Associação de Professores de História recebeu alguns e-mails de professores licenciados em História e alguns deles já com muitos anos de profissionalização e de trabalho, que não tinham qualquer formação em Geografia e que tinham sido colocados a lecionar Geografia ao abrigo da autonomia, tinham sido colocados a lecionar Geografia nas escolas onde está. Ora, com total falta de preparação científica, pedagógica, etc. Este ano já aconteceu. Por isso é que também uma das coisas que nós temos receio é que, se não houver o tal currículo mínimo obrigatório, o tal tronco comum, sejam as direções das escolas a optar opinarem. O que é que vão fazer e a opinarem se dão história, se dão geografia e como como.
Quem diz História e Geografia, continua a dizer Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, que também estão aglomeradas.
Também poderá ser um grande contributo da parte dos colegas, mesmo frisarem isso em termos da autonomia da escola, porque, pronto, a tendência do governo é realmente dar autonomia às escolas e eu também sou de acordo. Agora, tem que ser uma autonomia com alguns parâmetros e, portanto, que esses parâmetros não possam ser alterados conforme a subjetividade do diretor da escola, até porque eu sou da opinião que a direção da escola deve ser um órgão colegial e não um diretor. Portanto, eu se calhar voltaria à parte anterior. E, portanto, acho que ao terem estes contactos, quer na Assembleia, quer em termos de governo, acho que devem frisar esses problemas, porque é aquilo que nós sentimos no terreno quando visitamos as escolas. E é esse mal-estar que às vezes se colocam nos professores e que algum insucesso passa pela vossa desmotivação em relação a este tipo de discriminação, não é? E, portanto, estão aqui assim, nesta informação que nos estão a dar para nós, é extremamente importante, mas também será muito importante quando são convocados para falarem com o governo, para serem ouvidos em sede do grupo de trabalho, para que realmente as pessoas também tenham a noção do que é o trabalho no terreno e, portanto, não deixará a discricionariedade do diretor de uma escola Portanto, como? Sim, mas é que eu nem tenho dúvidas. É assim, eu entendo que neste momento o próprio ministro que temos é uma pessoa que cabaliza muito bem a situação de ensino. Eu isso não tenho dúvidas. E acho que é daquelas pessoas que têm a noção de que nós temos que ter um ensino científico e preparar a juventude para o futuro, o que não tivemos, porque também passei por vários ministérios, apanhei vários ministros, alguns que sabiam de educação, outros que sabiam menos de educação, e não deixaram de ser ministros de educação, e, portanto, a dificuldade nas escolas é muito grande. Portanto, eu isso estou convicta que a reforma que pretendem fazer é uma reforma com todos e não uma reforma de gabinete. Daí terem sido convidados para realmente serem ouvidos. E acho que isto que é pertinente e, portanto, toda a informação também que nos fizesse chegar seria oportuna.
Fazer chegar é para falar... fazer chegar é para este...
Sim, para a comissão, para a nossa comissão.
Queria falar de dois aspectos. Um é em relação à situação da autonomia, da gestão do próprio currículo, do número de horas entre a geografia e a história, neste caso, porque são as duas que estão... que estão aqui envolvidas, é que na situação em que nós temos as cargas horárias em escolas diferentes, há situações, e que depois, no final do ano, os alunos de geografia a nível nacional vão todos fazer teste intermédio.
Exato.
E estão a ser avaliados por conhecimentos, portanto, no final do nono ano, teoricamente, com o currículo todo, avaliar o currículo todo, portanto... Só que há escolas em que um aluno, no currículo dele, teve 90, 90, mais 90, e outras na escola ao lado pode ter tido 90, 90, 90, sim, mais 45.
45.
Ou seja, em termos de didatização e pedagógica, são completamente diferentes. Portanto, há uns alunos que, a nível nacional, estão a ser avaliados com os mesmos conhecimentos, mas que tiveram oportunidades diferentes.
Exatamente. Pois, essas cargas, pois eu acho que isso que é importante... É importante que vocês façam chegar.
Isso é um aspecto. O outro aspecto, quando há bocado falava, em relação aos currículos e quais é que são os conteúdos ou as competências. Exatamente. Ou as metas mais importantes. Existe um projeto que foi feito pelo Ministério da Educação em parceria com a Faculdade de Ciências.
Não, Instituto de Educação.
De Educação, que se chama as Metas de Aprendizagem, em que pretendia o envolvimento a elaboração de um documento único. Em que os currículos, que há currículos de, por exemplo, de geografia, há de geografia, há de história, os currículos todos.
Exatamente.
Têm anos diferentes.
Exatamente.
Ou seja, os programas que atualmente estão a ser selecionados são de datas completamente diferentes. Uns foram feitos com objetivos, outros foram feitos por competências, que é o caso da geografia, já no básico, uhum. O de geografia do secundário é assim uma coisa mista. Porque foi um bocado, já não foi dentro da mesma lógica, dentro da revisão do secundário, e que esse próprio documento pretendia homogeneizar, este documento das metas, pretendia homogeneizar não só o discurso, mas também tornar as aprendizagens, tornar públicas, digamos assim, as aprendizagens mais relevantes de todas as disciplinas. E esses documentos foram feitos, as equipas acabaram os documentos, os trabalhos estão feitos. Portanto, quando há bocado falava da importância dos conhecimentos essenciais, exatamente. As associações de professores também deram parecer sobre esse projeto das metas de aprendizagem. Portanto, é um trabalho que está feito. Entendi, se há necessidade de haver uma revisão curricular e haver alguma, não digo eliminação de conteúdos, mas neste momento as equipas eram equipas científicas e multidisciplinares que tiveram esse trabalho e esse cuidado.
Sim, sim, sim.
Se estamos a falar dos documentos, estamos a falar de um que, apesar de não prioritizar nada. E, se estamos a falar daquilo que está apresentado na Caldeira, mais ou menos, da aprendizagem, é um documento que pode ser importante como um ponto de partida, mas, se não me recordo, é um documento relativamente
só por, pouco de princípios.
E, sim, enfim, define de facto alguns métodos, mas não define, por exemplo, o que é que é considerado essencial para haver aprovação.
Em termos de conteúdos, não é?
Em termos de conteúdos.
Sim. Os conteúdos que lá estão, de facto, mas não se diz, por exemplo, mas um aluno que não conhece, não cumpre a meta A, B e C, não deve ter aproveitamento. Ou ao contrário, um aluno que demonstre que sabe A, B e C, ou está apto para.
Pois.
Vamos ver. Se é o mesmo que estou a falar, é o que é
o nosso conhecimento, exatamente.
Seja ela com as associações científicas e de professores. Quer dizer, dentro do programa, que é uma coisa.
Exatamente, os conteúdos.
Competências e conteúdos programáticos e conhecimentos científicos que se detalham uma determinada prioridade da qual nós nos falamos.
Exatamente.
Que são mais as nucleares, se quiser, aquelas
exatamente,
que
exatamente, exato.
O conhecimento seguinte, aquelas que não.
E que dão pistas depois para as investigações.
Contam com o conceito que tenham fundado, e como fazemos as nossas avaliações, nós procuramos saber qual é esta competência, ciências de conteúdo e tudo mais. Porque olhar para o programa, nós também vemos, as pessoas também veem, mas as pessoas têm um conhecimento que nós não temos. E olhando para o programa, sabendo que têm que fazer as nossas escolhas, porque as pessoas que aqui referiram, não estão aqui assim em causa, e olhando para o mesmo para as questões das metas da educação, onde é que nós traçamos o linha, onde é que nós diferenciamos.
É que eu acho que nós estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Sim. É que os programas, ou os conteúdos programados, de facto, têm as competências e têm os conteúdos. E, por exemplo, no caso do programa de História do secundário, de facto, aquilo, como a colega de Geografia referiu, acaba por ser também um híbrido, porque às tantas aquelas competências são competências, às vezes, que também são objetivos, ou seja, aquilo, porque estamos ali a meio caminho entre uma coisa e outra. E se calhar era mesmo essencial haver essa reflexão. Exatamente. E cortar nos conteúdos programáticos, de facto. Exatamente. Não tanto no secundário, mas, por exemplo, no ensino básico, no caso da história, sim, sim. Agora que é o que nos preocupa mais. As competências, no fundo, as competências devem ser transversais, portanto, não é assim tão importante, se calhar, se estabelecerem competências mínimas, e a partir daí pode sempre trabalhar. Portanto, se calhar, eu acho que o essencial mesmo era cortar nos conteúdos.
Exatamente. Era isso que eu acho mais relevante.
Em relação à geografia, o programa, como foi, entretanto, intervencionado, tem 6 temas, 2 temas para cada ano. E, francamente, digo que não me parece que seja... Talvez seja definir os conteúdos básicos. Já a coisa que está feita, por exemplo, no 10º, 11º e 12º, o próprio programa define os conceitos. Exatamente. Os conceitos, além dos objetivos. Claro, e os conceitos. E já alguns conceitos estão ultrapassados, porque chegava só para o menor definir os planos das ajudas da União Europeia e, portanto... já passou, os nomes estão um bocado, mas fora isso, quer dizer, é uma ajuda útil, porque realmente nós chegamos ao final da unidade didática e até costumo fazer isso com os meus alunos. Então vamos lá ver os conceitos que nesta unidade tivemos de trabalhar.
Exatamente.
Tal. Sim, senhor, aprenderam ou não aprenderam, ainda têm dúvidas, etc. Portanto, nesse aspecto, embora, como digo, tenham que ser revistos alguns conceitos. No que diz respeito à geografia na educação básica, efetivamente, nós consideramos que é possível dar os dois temas, são 2 temas por ano, porque são só 6 temas, porque o programa já foi feito muito, o de História não foi revisto, mas o de Geografia foi, já foi feito muito com base nisso, de redução de conteúdos para que se dê o essencial. Já foi muito, muito nessa linha. Como todos aqui devemos saber também, depois, infelizmente, quem faz os programas são os manuais, que normalmente apresentam mais coisas do que aquilo que está no programa. Mas isso é uma prática de toda a União Europeia.
O governo vai ter uma intervenção mesmo a nível de manuais, porque também é verdade que nós às vezes abrimos manuais e é uma vergonha o que está lá escrito e alguma incompetência que uma pessoa diz mais vale fechar o manual e nós fazermos o nosso próprio programa, as nossas próprias planificações e dar os nossos próprios conhecimentos. Portanto, eu não sei se... Nós vamos dar esta reunião por encerrada. Agradecer realmente o vosso contributo. Teremos
também
muito prazer e muito gosto em receber toda a informação que tenham disponível e que levem esta sensibilidade para a reunião, no fundo, para nos dar um contributo para nós melhorarmos a reforma curricular. Porque, no fundo, o objetivo é fazermos a reforma com todos e não só com alguns, de modo a que a nossa juventude tenha uma formação básica melhor para poder enfrentar depois um nível superior com mais qualidade do que aquela que, infelizmente, vamos tendo ao longo destes últimos anos.
Muito obrigado. Ah,
muito obrigado.
Bom dia.
Não, é trabalhar. Não, mas estou convicta que sim, e acho que as pessoas têm os meios para fazerem chegar ao próprio Ministério e às